para a escola, tá certo que seria uma demanda a mais para a escola, mas poderia ser feita para que nós tivéssemos um investimento menor na área e talvez até mais fácil para gerenciar, a entrega seria feita em tempo, exatamente onde há a demanda, a necessidade. Uma logística que precisa melhorar, até porque do jeito que está, está demonstrando que tem alguma falha, ou com a empresa, ou a empresa não deu conta, ou uma empresa que não deveria ter sido contratada e que passou na licitação, porque não está dando conta de entregar, enfim, tem um problema pontual que a secretária disse será resolvido brevemente.
8:19.
Confira com a Paiquerê.
8:19.
E o ouvinte presente aqui no Jornal da Manhã da Paiquerê 91,7, através do WhatsApp 99994110. O Amauri André, ele diz o seguinte: Avenida Vinícius de Moraes tinha ponte no final. Hoje a mata tomou conta. Bom, ali me parece é fundo de vale, não é? E acho que o terreno, como foi dito aí, o terreno não era da prefeitura. O Marcos Albuquerque, a mesma coisa. A estrada Armarinho Paulista já teve uma ponte que ligava a Avenida Vinícius de Moraes. Olha, o Wesley Lima Piccioli, que foi aquele ouvinte que mandou aquela reclamação da Copel, Sérgio Ribeiro até, mandou aqui uma resposta dele. A Copel entrou em contato e, aliás, mandou também, através do Guilherme Lima, um aviso aqui para o Jornal da Manhã, dizendo que está resolvido. Vamos ouvir o Wesley.
Não era só a questão do mínimo, sabe? Não é a tarifa mínima. O ex-proprietário tinha um refinanciamento de dívida, então a parcela vinha muito alta, sabe? Mas aí, da data da minha compra até agora, cobraram só o mínimo. Aí me tiram aqui os boletos que eu tenho que pagar, né? E diz que vai dar tudo certo agora. Mas graças à reportagem, eu acredito.
Valeu, valeu, Wesley, obrigado. Obrigado por ter retornado. Foi para tentar resolver, não é, de uma forma, quem sabe, definitiva, esses problemas. O Sérgio do Centro, olha, é bom ficar de olho no RECAP. A prefeitura costuma recapear ruas em bom estado e deixando outras sem condições. Bom, a realidade é a seguinte: ruas de grande movimento, às vezes, não estão como muitas. Por exemplo, eu cito, não é, lá no João Turquino, meu Deus do céu, cada dia que você passa com o carro ali, parece que você está numa carroça, aquilo pulando, horrível. Mas pouco movimento, como tem muita coisa para fazer, quer dizer, vai fazendo aí as principais vias, mas é um problema, porque vai piorando, sim, as ruas de muitas regiões. O João Mendonça, ex-vice-prefeito, ele mandou um áudio aqui sobre o Eguedes, vamos ouvir.
JB, bom dia, tudo bem? Eu gostei muito da escolha do Coronel Eguedes, uma pessoa que eu conheço desde criança, aqui do São Lourenço, nosso irmão, nosso amigo, toda a família, né? E ele é um grande profissional e veio realmente conquistando essas posições importantes aqui na cidade. Também gostei do seu reconhecimento ao Coronel Pedro Ramos, sabe? Coronel Pedro Ramos, que trabalhou muito aí pela nossa Guarda Municipal, pela administração como um todo, e conquistou aquela grande sede ali na Rua Tietê, que vai servir de exemplo e vai servir para abrigar a nossa querida Guarda Municipal ao longo de décadas, sabe? Muito legal, parabéns.
Valeu, valeu, obrigado. Obrigado, João. E aí ele lembrou da sede mesmo, foi uma das últimas coisas, nem tinha mudado, não estava terminada, não estava com o mobiliário, mas eu acho que foi algo realmente importante também, eu concordo, apesar disso, para a Guarda Municipal. E olha, eu falei na abertura do Jornal da Manhã sobre um problema, aliás, foi levantado ontem por um amigo, a gente conversando sobre sobre Londrina e falando, né? Daí, claro, normalmente a pergunta que eu recebo, onde eu vou, JB, como é que está a administração? Estou preocupado, muita gente preocupada, e é uma realidade com essa situação financeira do município. Claro, isso preocupa. O ano que vem não tem obras, aliás, não tem verba, é mínima, 16 milhões, não é para investimento. Isso é nada para uma cidade como Londrina. Bom, nós vamos depender, então, como estamos dependendo do governo do estado, do governo federal, mas é um ano de política, um ano de eleição, até o dia 4 de julho, projetos ainda podem ser aprovados, claro, e financiados pelo governo, mas a partir de 4 de julho acabou. E depois? Agora, um outro detalhe que aí me chamou a atenção e eu fui verificar e realmente é uma realidade. E o governo do Paraná? Ele está naquela situação fantástica, aliás, acho que foi começo do ano, ano passado, o governador falava, tínhamos aí 35 bilhões em caixa, mas mudou completamente. Aliás, nós tivemos agora, e coincidentemente, para comprovar como acontece com as prefeituras que têm que apresentar o resultado do primeiro quadrimestre na Câmara, o governo do estado teve que apresentar na Assembleia Legislativa. E o quadrimestre desse ano apresentou um déficit no governo do estado de 3 bilhões e 400 milhões de reais. Então, gastou muito mais do que ele arrecadou. E isso, aliás, o próprio secretário Norberto Ortigara, ele, em resposta a um deputado, falava sobre isso, a situação. Veja como a palavra dele é preocupante. É o secretário Norberto Ortigara na Assembleia Legislativa.
Nós não temos domínio sobre tudo. O fato de ter bilhões de pedidos na CECID, na própria SEAB, na CEIU, na CIMIP, da Mulher e Igualdade Racial, na Secretaria da Assistência Social, significa dizer que isso vai virar objetivamente transferência voluntária. Nós administramos um caixa que tem finitude. Tem finitude. Posso tomar providências, posso, no jogo legal, fazer várias coisas. Parece que não é nada, parece que falar de 6, 7, 8 bilhões não é nada. Porra, é muita grana que foi transferida em apoio às pretensões dos municípios. Ah, sim, tem um baita de um pedido aí rodando. Não sei quanto que é, deputado, por Deus.
Não sei quanto que é, deputado, por Deus.
Nós não temos domínio sobre tudo que chega em cada órgão da somatória. A gente sabe aquilo que é registrado, aquilo que está no CIT, no Tribunal de Contas, está no CIAPIC, lá na Fazenda, isso é o domínio. Com convicção, nem tudo, não, longe do que está aí pedido, vai virar convênio. Nesse curto período, pode ser que no tempo, as coisas aconteçam. E a obra que não tiver com a sua primeira medição feita em 4 de julho, o convênio não pode andar, é com transferência de recursos por parte do Estado do Paraná. Não vai levar agora. Não vai levar. Tem muita estrada rural feita na agricultura e tem necessidade de pedido de estrada vicinal. Opa, é outro nome apenas? O que nós temos, sim, é um volume de pedido. Fui franco aqui com o Paulo, né? Nós temos um volume de pedido que eu nem sei quanto que é, por Deus, que eu não sei dimensionar quanto que está rodando por aí. Repito aqui, não dá conta de tudo, não. Não tem como dar conta de tudo um prazo tão curto assim, né? E exigir que o Estado tire dinheiro de onde não tem para honrar tudo isso.
Portanto, essa foi uma resposta a uma pergunta do deputado Chiorato, que é da oposição, mas evidentemente fez o seu papel ali perguntando como estava. E a resposta incisiva do secretário de Fazenda. Quer dizer, vê que a situação mudou, não é que mudou. O atendimento foi tremendo, né? Para os municípios até com menos de 50 mil habitantes, recebendo todos eles verba para asfaltamento no centro das cidades que não tinham nada, nem asfalto, mas como disse o secretário, o dinheiro vai. Então, olha, além de estarmos aí próximo a um período em que a proibição de passar recurso para os municípios, há o problema que o secretário falou, que o recurso é finito, ele pode acabar, e pelo jeito está acabando. Então, olha, eu acho que é uma preocupação, tomara que não, vamos ver até. Eu acho que o próprio prefeito talvez depois informar bem isso. Por exemplo, será, algum tempo atrás foi comentado que a estrada, a duplicação da São Joaquim já estava com dinheiro em caixa. Será que já está ou ainda tem que vir? Por exemplo, outras tantas obras que nós temos aqui, o próprio viaduto da Angelina Risse Vezoso, está garantido? Já tem o dinheiro destinado? Já foi destinado ou não? Se não, olha, são obras que perigam não sair agora e não sair até o final do governo. E depois é o outro governador que vem. Então, olha, eu acho que nós temos que estar preocupados, muito preocupados. A situação do município não é boa e parece que não vamos continuar tendo, pelo menos, não é essa passagem que vem, o recap está sendo feito graças ao governo do Paraná e, claro, mandou muita coisa para cá. E agora, como é que será? No Hospital Unimed Londrina, cada número tem significado. Os 29 mil metros quadrados de estrutura moderna foram planejados para acolher com conforto, tecnologia e segurança. Os 150 leitos refletem nossa capacidade de cuidar e cada profissional da nossa equipe representa dedicação e excelência. Aqui, tecnologia de ponta e atenção humana caminham juntas. O hospital nasce como um marco para Londrina e como uma extensão do compromisso que assumimos todos os dias. Cuidar de vidas com responsabilidade, empatia e qualidade. O extraordinário chegou. Hospital Unimed Londrina, seu hospital, nosso cuidado.
Grafitex, novas cores, novos tempos, informa a hora certa.
8:30.
Há 25 anos, a Grafitex é referência no mercado de tintas e complementos, trazendo alta performance e acabamentos de excelência. Líder em revestimentos do Paraná. Nosso compromisso é com a qualidade, atendendo todas as normas do PSQ, Programa Setorial de Qualidade. Com tecnologia de ponta em tintas, oferecemos mais de 50 produtos que fazem a diferença. Quem conhece a Grafitex não troca. Disponível em todo o Brasil.
Tintas Graftex, novas cores, novos tempos.
Jornal da Manhã.
Oferta todo dia, Angelone todo dia.
Colchão mole bovino Argos, peça bife moído resfriado quilo, R$42,90. Ovos vermelho, branco, Graciana com 10 unidades cada, R$4,99. Batata McCain Air Fryer, pacote 450, 500 e 600 gramas cada, R$14,99.
Oferta todo dia.
Refrigerante Coca-Cola PET 600 ml cada, R$5,19. Lava-roupa líquido Omo, 3 litros cada, R$32,90.
Oferta todo dia, Angelone todo dia.
Há mais de 30 anos, o Grupo Midiograf entrega soluções gráficas completas em embalagens, editoriais e materiais promocionais. Especialista em transformar ideias em impressos de alto impacto, a Midiograf vive um ano ainda mais especial. Eleita pela quinta vez a melhor impressão do Paraná. Grupo Midiograf, muito além do impresso. Acesse midiograf.com.br e saiba mais. Ou ligue 43-2105-4393.
Vai querer 91,7.
Servidor e servidora, você sabia que agora pode cuidar da sua saúde sem sair de casa?
O Sindserv, em parceria com Conecta Benefício, traz para você atendimento em telemedicina e telepsicologia, com mais de 10 especialidades médicas, além de acompanhamento com psicólogo e nutricionista. É mais praticidade, mais agilidade e cuidado com a sua saúde na palma da sua mão. Porque além de lutar pelos seus direitos, o Sindserv também cuida de você no dia a dia. Para mais informações, ligue 3372-1257.
Sua casa deve acompanhar o seu ritmo. Com as fechaduras digitais da Pado, você deixa o peso das chaves para trás e abre as portas para a liberdade. Tecnologia brasileira com mais de 6 métodos de acesso para facilitar a sua entrada com praticidade e eficiência. Escolha a marca campeã em atendimento no Reclame Aqui e viva com mais autonomia. Garanta a sua fechadura digital em lojapado.com.br. Pado, fechados com você.
Jornal da Manhã.
Confira com a Paiquerê, 8:33.
E olha, ouvinte há poucos instantes no Jornal da Manhã fez uma pergunta a respeito do salário do tenente-coronel Eguedes, porque ele recebe como militar. E eu até disse, ele aposentado, aí não teria problema. E realmente, olha, o Diego Prazeres, muito obrigado, Diego, da assessoria de imprensa da prefeitura, informou que o salário do tenente-coronel Ricardo Eguedes, à frente da Secretaria de Defesa Social e Guarda Municipal, será pago agora, nos primeiros meses, pelo governo do estado. Mas isso até agosto. A partir de setembro, quando ele estiver aposentado, aí o município vai pagar o seu salário normal como secretário. Então, é aquilo realmente que eu dizia. Aposentado, ele pode trabalhar onde ele quiser, evidentemente, porque a aposentadoria é uma garantia por aquilo que ele fez a vida toda.
Agora 8:35.
Boletim do Mercado Agrícola. Oferecimento Integrada Cooperativa Agroindustrial. 30 anos, a força da união.
No silêncio da terra, nasceu mais que uma cooperativa. Nasceu a confiança daqueles que plantam e geram valor. Do campo ao silo, do silo à estrada, da estrada à mesa, nos quatro cantos do mundo. São 30 anos de história feita com pessoas que trabalham, inovam, prosperam e acreditam no futuro. Porque cooperar é multiplicar esperança e resultados. Integrada, 30 anos, a força da união.
Boletim do Mercado Agrícola.
E algo importante que diz respeito à biodiversidade e também preocupa a nossa fauna e os produtores. Um estudo do Programa de Recuperação da Biodiversidade Marinha, divulgado ontem, identificou microplásticos no trato digestivo de 44 dos 47 peixes analisados em feiras e mercados do litoral do Paraná. O equivalente a 93,6% da amostra foi observado principalmente em espécies demersais que vivem em contato com o fundo do mar. A pesquisa também encontrou fragmentos em aves costeiras monitoradas na região. De acordo com uma das pesquisadoras que comandou esse levantamento e também a Associação Mar Brasil, os microplásticos são partículas menores que 5 milímetros geradas pela fragmentação de resíduos plásticos como embalagens, garrafas, pneus, tecidos e tintas. No caso dos peixes, o estudo avaliou o trato digestivo dos animais comercializados no litoral paranaense. E os pesquisadores afirmam que os resultados ainda não permitem concluir se há ou não risco à saúde alimentar humana. De acordo com o relatório final, o material foi encontrado no estômago e no intestino. E não há, até o momento, indicação técnica apresentada pelo estudo sobre contaminação do músculo, que é a parte consumida pela população, enfim, por quem tem o hábito de consumir os pescados. Eu estudo, neste caso, recorte no Paraná, mas há uma preocupação grande dos produtores em todo o litoral do Brasil, porque esse problema de lixo, resíduos no mar, infelizmente, é comum. O ministro da Agricultura e Pecuária, André de Paula, disse que ainda não há uma data específica para o anúncio do plano safra, mas que espera ter clareza das cifras que serão oferecidas até a metade do mês de junho. A declaração contraria uma fala anterior, quando ele se reuniu com líderes do agro na sede da Sociedade Rural Brasileira em São Paulo e ressaltou que a perspectiva era de que o anúncio seria feito no início do mês de junho. E segundo o ministro, estão sendo ainda alinhadas questões que precisam envolver não apenas o Ministério da Agricultura, mas também outros players do mercado, enfim, outros ministérios também, para a divulgação final. E para fechar, o preço da soja ontem em Passo Fundo, R$124, Santa Rosa, R$125, em Cascavel, R$119, pequena queda de R$1, e no Porto de Paranaguá também uma queda de R$1, fechando a saca de 60 quilos em R$130.
Boletim do Mercado Agrícola.
Confira com a 91,7, 8:38.
Jornal da Manhã.
Por que aceitar metade se você pode ter o dobro? Chegou o plano crédito em dobro do Consórcio União. Você começa com parcelas menores e na contemplação dobra o seu poder de compra. É simples assim, sem letras miúdas, sem pegadinhas. Não divida seus planos pela metade, multiplique por 2. Consórcio União. Acesse consorciounião.com.br e simule agora.
Em cada região de Londrina há uma história em constante construção. Projetos que valorizam espaços, empreendimentos que transformam a cidade, investimentos que impulsionam o desenvolvimento e geram oportunidades. Há décadas, a Raul Fulgêncio atua com visão estratégica e compromisso com o futuro. Mais do que intermediar negócios, nós participamos do desenvolvimento. Em cada região, deixamos nossa marca nos novos capítulos dessa história. Raul Fulgêncio, fale com quem faz.
Vai querer 91,7.
Na Unifil, o aprendizado vai além da teoria. Construa o seu futuro com aulas práticas que te preparam para o mercado. Ingresse com Enem, histórico escolar, transferência ou segunda graduação e conquiste bolsa de 20% a 100% para todo curso. Unifil, cursos presenciais, práticas reais, inscrições pelo WhatsApp 43-3375-7474.
Unifil. Você já decidiu.
Chegou o momento de viver com mais conforto, praticidade e valorização. Conheça o Armos, o novo empreendimento da Prestes Construtora no alto da Valdemar Spranger, no bairro Aurora. Apartamentos de 2 e 3 quartos com opção de suíte, pensados para quem busca qualidade de vida e um excelente investimento. Localização estratégica e as facilidades que você e sua família merecem estão no Armos. Visite o showroom na Avenida Maringá, 2200, e saiba mais.
Vai querer 91,7.
Conheça os produtos fim de obra, de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir ou reformar? Fim de obra. Mais de 20 produtos para remover a sujeira da sua casa, empresa ou indústria. Fim de obra. A venda em casas de tintas, materiais de construção e supermercados. Acesse fimdeobra.com.br.
Atenção, calheiros, telhadistas e pintores. Os melhores materiais para vedar infiltrações e calafetações você encontra só na Cia do Impermeabilizante. Rua Quintino Bocaiúva, 1146. Telefone 3345-0440.
Jornal da Manhã.
Confira com a Paiquerê, 8:42.
O assunto é previdência, com JB Faria e doutora Ana Carolina Arnaldi.
Doutora Ana, quem trabalha apenas meio período e por isso ganha menos que o salário mínimo, vai poder contar esse tempo para se aposentar?
Sim, vai poder, mas com algumas condições, JB. Desde que nós tivemos a reforma da Previdência, lá em 2019, quem trabalha com carteira assinada também precisa ter, como o autônomo já tinha que ter, a contribuição daquele mês de pelo menos um salário mínimo para esse mês contar como tempo para um determinado benefício. Até antes da reforma, se eu tinha um empregado com carteira assinada ganhando menos que o salário mínimo, o tempo contava, independente do valor do salário. Então, eu podia ter um registro em carteira ganhando menos que o mínimo e esse tempo iria contar. Mas da reforma da Previdência para cá, não. Para um mês entrar na minha conta, eu preciso que ele tenha uma contribuição de pelo menos um salário mínimo. Então, não é só para quem trabalha meio período. Vamos imaginar alguém que entra para trabalhar numa empresa no dia 28. Ele vai receber salário só de 3 dias. E aí, então, aquela contribuição pode ser que fique abaixo do mínimo. Esse mês também não vai contar, mesmo que depois, no mês seguinte, ele já tenha um salário maior. Então, quando eu tenho uma contribuição abaixo do salário mínimo, para que ela entre no meu tempo, o que que eu preciso fazer? Ou complementar a diferença para inteirar um salário mínimo. Então, se eu ganhei R$1.000 naquele mês e o salário mínimo é 1.600, eu vou ter que pagar o INSS dessa diferença desses 600 que faltou. Essa é uma opção. A outra opção é fazer um agrupamento. O que que é isso? Eu vou pegar o excedente de um outro mês e jogar para esse mês que faltou. Então, nesse nosso exemplo, teve um mês que eu ganhei R$3.000 e no outro eu ganhei só 1.000 e faltou 600 para dar salário mínimo. Então, aquele de 3.000, eu tiro 600 dele, jogo para esse mês em que eu ganhei só 1.000, porque os dois vão ficar acima do mínimo, porque naquele mês de 3.000 tinha valor sobrando. Então, eu pego um pouco daquele, distribuo para esse. Eu só posso fazer isso durante o ano, nos 12 meses do ano. Eu não posso pegar, para completar um salário desse ano, um valor que sobrou de um salário do ano passado. Então, esse agrupamento pode ser feito sempre dentro do mesmo ano. Então, eu tenho as duas opções. Ou completo e faço o pagamento, ou posso fazer esse agrupamento de algum mês que foi excedente. Por exemplo, alguém que trabalhou meio período, ganhando metade do salário mínimo, o ano inteiro. Então, ele tem 12 meses de meio salário. Ou ele paga a diferença de meio salário nos 12 meses, para contar os 12, ou então ele agrupa. Em vez de 12 meses de meio salário, ele pode agrupar e ficar 6 meses de um salário inteiro. Ele perde 6 meses de tempo, mas não tem que gastar nada. Então, tem que se analisar o que é melhor no caso de cada um, qual a espécie do benefício, quanto tempo eu estou precisando, para ver o que é mais adequado.
Valeu, doutor. Até amanhã.
Obrigada, até amanhã.
O assunto é Previdência, com JB Faria e doutora Ana Carolina Arnaldi.
Jornal da Manhã. Oferecimento Sicredi Dexis, é ter com quem contar. Raul Fulgêncio, em cada região de Londrina tem a nossa marca valorizando a cidade. Consórcio União, há 49 anos transformando planos em conquistas. Produtos Fim de Obras, há 40 anos nas lojas de tintas, materiais de construção e supermercados. Chegou Armos, o novo lançamento da Prestes Construtora em Londrina. Viva o seu melhor momento.
Supere suas expectativas.
Unifil, você já decidiu.
Agora 8:46. Projeto que inclui tempo de serviço para cálculo de aposentadoria na Câmara é aprovado pelos vereadores.
A Câmara de Vereadores de Londrina aprovou um projeto de lei que inclui tempo de serviço prestado por servidor efetivo da Câmara de Londrina em outros órgãos públicos para fins de cálculo de adicional tempo de serviço, aposentadoria e disponibilidade. O projeto de lei 121, de autoria dos vereadores Emanuel Gomes, Giovanni Matos, Mestre Madureira, Marcelo Guido e professora Flávia Cabral, foi aprovado por unanimidade. A proposta autoriza a contagem integral do tempo de serviço público prestado pelos servidores efetivos da Casa, União, estados e outros municípios, além do Distrito Federal e administração indireta para fins de aposentadoria, disponibilidade e adicional por tempo de serviço. A proposta estabelece que a verbação depende de requerimento do servidor, acompanhado de certidão de tempo de contribuição, e veda a contagem acumulativa de períodos comitantes. Quanto aos efeitos financeiros da medida, eles passam a valer a partir do protocolo do pedido, sem retroação, e não garantem direito de licença-prêmio oriunda de outros entes. O parecer da controladoria afirma que o impacto anual estimado é de R$ 114.350 em 2026, R$ 157.777 em 2027 e de R$ 163.337 em 2028. Mas segundo o autor principal do projeto, vereador Emanuel Gomes, a medida está dentro do orçamento já aprovado.
É um projeto muito importante hoje, aprovado aqui na Câmara Municipal. É bom deixar claro que esse impacto, ele já está previsto na LDO, tá? É, na nossa lei orçamentária, né? É, e na LOA, né? Em ambos os projetos está previsto já esse valor, esse recurso, essa despesa, e dizer que esse projeto ele valoriza, né, os servidores que aqui dentro da Câmara Municipal prestam os seus serviços para a sociedade londrinense. Lembrando que são servidores efetivos, não são servidores comissionados, para deixar isso muito bem claro, servidores que estão conosco aqui já há bastante tempo e que já prestaram anteriormente serviços em outras casas de leis, tanto no governo federal, estadual e no municipal, em outras cidades, em outros estados, e que quando prestaram concursos públicos para poder trabalhar aqui na Câmara Municipal, acabaram perdendo, né, esse tempo que eles trabalharam em outros lugares. E com esse projeto, a gente consegue então fazer com que esse tempo que eles trabalharam fora da Câmara Municipal no Poder Público possa ser então agregado ao tempo que eles estão dentro da Câmara Municipal.
Ao todo, 8 servidores da Câmara seriam contemplados nesse projeto. No entendimento do vereador Emanuel, trata-se de fazer justiça a eles. No caso das gratificações, o vereador explica se o projeto contempla isso também.
A aposentadoria é incorporado também ao tempo de aposentadoria e também nos vencimentos também existe a gratificação deles também, né? Esse valor, para que a população tenha uma noção e ideia de valores, vai dar em torno aí no valor total de R$ 9.000 dividido entre esses 8 servidores mensalmente. Então, para que a população possa ter uma ideia, isso é uma estimativa de investimento.
Apesar de serem 8 servidores, o presidente não entende que seria um prejuízo na casa, o fato de alguns deles poderem somar o tempo de outros cargos e ficarem pouco tempo em suas atividades. Ele justifica.
Eu digo que não tanto assim, né? São servidores, pelo que a gente acompanha aqui na casa, servidores novos. Então eles têm bastante tempo aí ainda de contribuição para a nossa sociedade londrinense, né? Por isso que nós já fizemos aí o nosso concurso público e estamos trazendo aí novos servidores também, porque a gente já tivemos servidores que se aposentaram e teremos também outros que irão ainda este ano se aposentar. E a gente sabe o quanto que o servidor público é importante para o trabalho, tanto do executivo quanto para o legislativo. Como eu estou no legislativo, eu posso falar aqui pelos nossos aqui. São servidores de ouro e merecem nosso respeito, a nossa consideração. Então, hoje esse projeto aqui é aprovado em plenário, eu me sinto muito honrado aí de poder fazer essa justiça aos nossos servidores e ter o voto unânime aí da Câmara Municipal.
O autor argumenta que a medida valoriza a experiência e o conhecimento acumulados por servidores que atuaram em diferentes órgãos públicos, reconhecendo a bagagem técnica e expertise como patrimônio intelectual relevante para a gestão pública. Emanuel Gomes cita o último concurso como parte de toda essa reestruturação.
Tivemos agora o nosso novo concurso e nesse novo concurso nós tivemos aqui algumas mexidas de setores aqui, trocamos alguns servidores de setores e antes de trocar os servidores nós abrimos aqui um espaço para que eles pudessem se manifestar, né, e dizer para onde eles tinham desejo, né, uma vontade de trabalhar, em qual setor, e alguns conseguimos contemplar. Então é uma forma de fato acolher o servidor público. Acho que é isso, o diálogo, o respeito e a consideração, né, acho que, e a valorização deles, isso faz toda a diferença.
A Comissão de Justiça, Legislação e Redação votou a favor do projeto na forma do substitutivo número 1. O substitutivo reescreve o texto original do projeto de forma a preservar integralmente o objeto da proposta e incorporar todas as adequações apontadas pela Procuradoria Legislativa, restringindo a verbação de tempo de serviço exclusivamente aos períodos em que o servidor ocupou o cargo de provimento efetivo sob regime estatutário. Essa alteração elimina a possibilidade de cálculo de tempos vinculados ao regime de emprego público ou ao regime geral do INSS. Além de especificar que a base de cálculo para adicional será o vencimento básico, garantindo que o benefício seja concedido apenas a quem possui trajetória compatível com a natureza do serviço público municipal. O projeto segue para a votação em segundo turno. Para o Jornal da Manhã, Ted Pérez.
Confira com a Paiquerê, 8h52. O maior salário médio da construção civil do país foi registrado no Paraná.
O rendimento médio mensal dos trabalhadores da construção civil no estado chegou a R$ 3.837 no primeiro trimestre deste ano.
Os dados são de um levantamento do IPARDS, o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social.
O estudo tem como base dados do IBGE, que registra o valor salarial no estado como o maior do Brasil, além de ficar quase R$ 1.000 acima da média nacional, que é R$ 2.858.
Na sequência aparecem Santa Catarina com média de R$ 3.791 e o Distrito Federal com R$ 3.715.
Em comparação com 2018, quando o rendimento médio da construção civil no Paraná era R$ 2.708, o crescimento real foi de 41,7%, já descontada a inflação.
Naquele ano, o Paraná ocupava a sexta posição no ranking nacional de salários da construção civil. Em 2019, subiu para o quarto lugar.
Depois da pandemia, o rendimento médio continuou avançando até alcançar neste ano a liderança nacional. Atualmente, o setor emprega cerca de 440 mil pessoas no Paraná, o equivalente a 7% dos mais de 6 milhões e 300 mil trabalhadores ocupados no estado.
O diretor-presidente do IPARDES, Jorge Calado, explica que o movimento de alta dos salários está diretamente relacionado à crescente demanda por trabalhadores da construção no estado.
O aumento da renda per capita no Paraná, juntamente com a média salarial, reflete de forma direta o aumento no salário médio da construção civil do Paraná, sendo este o mais alto do país em comparação com a média nacional e a várias unidades da federação, a vários outros estados. Além da construção residencial, nós observamos também uma grande procura por profissionais da construção civil pelas empresas que vêm executando as obras de infraestrutura no Paraná, ressaltando mais uma vez a importância do apoio das políticas públicas do governo do estado a estes importantes e competentes setores produtivos.
Segundo o estado, parte desse crescimento também está ligado aos investimentos, aliás, está ligada aos investimentos públicos. Um dos exemplos é o programa Casa Fácil Paraná, que já ajudou a viabilizar 976 empreendimentos habitacionais por meio de subsídios para a entrada de imóveis.
Outro destaque foi a obra da Ponte de Guaratuba, inaugurada no dia 1º de maio. No pico da construção, mais de 1.000 trabalhadores atuaram simultaneamente na obra.
Ao todo, foram mais de 3 milhões de horas trabalhadas. No primeiro bimestre deste ano, o governo do estado liquidou cerca de R$ 703.600.000 em investimentos, o maior volume do país.
Os recursos foram aplicados em obras, escolas, hospitais e equipamentos públicos, muitos deles ligados diretamente ao setor da construção civil.
8h55.
Olha, é importante isso, né? Aliás, como é importante também para a nossa economia o setor da construção civil. E isso não apenas, né, no lado, como foi falado no final da reportagem aí, de obras do governo, mas de obras particulares. Aliás, as grandes cidades, né, você vê Londrina, Maringá, Cascavel, Ponta Grossa, e principalmente, né, aqui na nossa região, Londrina e Maringá, a construção civil, claro, teve um boom, Londrina teve um boom fantástico, maravilhoso, caiu um pouco, mas voltou, e hoje a gente vê em pleno desenvolvimento. E por isso, claro, como há uma movimentação grande, uma concorrência, evidente que melhora o salário, melhora as condições, e isso é muito bom para o trabalhador do setor.
Confira com a Paiquerê, 4 para as 9. 19 graus.
Trânsito. Vai querer pelas ruas de Londrina.
No Jornal da Manhã, da 91,7, as informações do trânsito nas últimas horas em Londrina. Por volta de 10h50, na rua Argentina, 63, Vila Brasil, a colisão de uma caminhonete Chevrolet Montana branca e uma moto Honda Fan preta de um homem de 64 anos. Este sofreu ferimentos leves e o teatro encaminhou para a UPA da Avenida Souza Naves. Meio-dia e 20, na Rua das Maritacas, 1546, Conjunto Lindóia. Acidente com um Jeep Renegade preto e uma moto Honda Titan preta de um homem de 27 anos que teve ferimentos médios. O SIAT encaminhou para o hospital de plantão. 14:10, Rua Américo de Olindo Garla, no Jardim Pacaembu. Acidente com uma moto Honda Fan preta e um Corolla preto. Ferimentos médios na condutora da moto de 18 anos, que foi socorrida pelo SIAT e encaminhada para uma unidade hospitalar. São as informações do trânsito em Londrina. Para o Jornal da Manhã, da 91,7, Manuel Osvaldo.
Jornal da Manhã, o amigo da cidade. Reportagens, Ted Pérez e Sérgio Ribeiro. Esportes, Fábio Fernandes e Reinaldo Furlan. Trânsito, Manuel Osvaldo. Mesa de som e edições, Luciano Magalhães, Nelson Almagro, Tiago Sadal e José Carlos Carraro. Apresentação, Cristiano Pereira e João Oberhauser. Comentários, JB Faria e Edson Ferreira. Direção de jornalismo, Bruno Cardial. E agora, os destaques finais.
Bem, vamos aqui agora, 8:58, com os nossos destaques finais, uma desconexão técnica, somente técnica, para o JB Faria, que volta já para conduzir esse momento conosco. Bem, mas falando em destaques finais, eu quero iniciar então pelo meu destaque aqui. O JB já vem para trazer o dele, o Serginho Ribeiro. O Serginho já está com a gente. Então, antes do meu destaque, preferência para o Serginho Ribeiro, que está ao vivo com a gente. Serginho Ribeiro, por favor, então, traga para o ouvinte aqui do Jornal da Manhã da Paiquerê o seu destaque, Serginho.
Oi, Edson, bom dia para você. O prefeito fala agora aqui ao vivo sobre o lançamento da pedra oficial, o local onde vai ser construído o barracão da empresa Shopee. Serão 12 meses de obras, investimento de mais de 130 milhões para a geração de 2 mil empregos diretos e outros 3 mil indiretos. Vamos acompanhar a fala do prefeito Thiago Amaral.
De alíquota de um estado para o outro, né? Esse diferencial que a guerra fiscal acaba trazendo. Então, eles vão escolher locais que estejam mais próximos do seu centro de distribuição. Isso vai reduzir custo para eles. Então, automaticamente, quem tiver hoje os principais galpões logísticos tem uma tendência muito maior de trazer para cá também as indústrias que estão produzindo os equipamentos, os produtos que vão ser vendidos por essas estruturas logísticas, né? Então, tanto que a gente está falando aqui da Shopee, né, que é de extrema importância, e estamos procurando também, lógico, né, aqui o Mercado Livre já está nos procurando, a gente já tem tratado com eles, Shopee bate esse martelo agora, e a própria Amazon, né, que é uma empresa também de muita tecnologia, quando eles fazem vendas de produtos, né, de altíssima tecnologia. Então, o que nós estamos fazendo aqui é transformar Londrina realmente numa cidade absolutamente estratégica, como o próprio Rafael disse aqui, né, que é o gestor aí do fundo, né, que é o consultor do fundo, que eles escolheram Londrina, e normalmente o perfil de tamanho de galpão como esse aqui é para cidades de 2, 3 milhões de habitantes, cidades capitais, não cidades de interior. Isso não é normal, não é comum. Então, a cidade de Londrina foi escolhida realmente, isso nos dá uma vantagem, né, de negociação ou vantagem de mercado muito grande. Você tem uma marca, uma Shopee, operando Londrina com um galpão aí que vai ocupar uma área de 100 mil metros quadrados, chegando, né, a quase 50 mil metros aí de galpão, 2 mil empregos gerados, isso realmente é um símbolo gigantesco para a nossa cidade. Então, é uma notícia maravilhosa, e aqui já não é mais apenas, né, o boato, né, aqui nós estamos falando já do início das obras, o lançamento da pedra fundamental. Ou seja, nós estamos consolidados, já podemos falar isso, como sendo uma cidade das mais estratégicas do Brasil, como cidade para galpões logísticos e para logística. Londrina, de fato, entra de uma vez por todas como sendo uma das marcas no Brasil, uma cidade logística.
Perfeito, estamos ao vivo aqui na Paiquerê. O senhor falava sobre essa questão envolvendo a Amazon, também o próprio Mercado Livre. Novidades, isso é possível? Essa conversa já se iniciou? Quer dizer, poderíamos gerar mais empregos? Essa oferta, ela já está aberta, essa negociação?
Veja só, o que é importante a gente colocar aqui, né? Quando a gente está falando de uma estrutura como a Shopee, nós estamos falando de uma gigante mundial, né? Uma gigante mundial. Concorrendo com ela, você tem ali, né, o próprio Mercado Livre, você tem a Amazon também. Então, por que essas empresas estariam aqui? É simples. Se você tem uma empresa concorrente tua instalada numa cidade, você já entendeu que aquela empresa já tem estudos suficientes para dizer que aquele local é um local estratégico. Bom, então, se eu não estiver lá, automaticamente eu estou perdendo o mercado para aquela empresa. Então, quando a gente faz o anúncio da Shopee aqui e começa a construção desse galpão para vindo da Shopee, automaticamente as outras empresas já correm para cá. Isso é igual mercado, gente. abrir um mercado numa esquina, vai abrir na outra. Abrir uma farmácia numa esquina, vai abrir na outra esquina. É assim que funciona. Por isso que vocês vão perceber, né, a quantidade de farmácias que a gente tem espalhadas por aí. Porque quando você abre um, o outro já chega do lado. Então, os galpões logísticos, para esse tipo de setor, para esse tipo de mercado, né, que são esses e-commerce da vida, eles são, assim, construir um, se constrói outro. Então, isso para nós é maravilhoso e vai gerar muito emprego e vai fazer com que Londrina realmente dê um grande salto em termos mundiais como referência. Qual é a tua cidade? Não, minha cidade tem Chupim. Minha cidade tem um dos maiores galpões logísticos da Chupim no Brasil.
Prefeito, falando daí sobre a geração de empregos, né? São 2.000 empregos diretos, mas isso existem também os empregos indiretos aqui.
Exatamente, não, na verdade, assim, esse ponto, né, quer dizer, só aqui, além da importância estratégica, o que nós estamos falando aqui é geração de emprego na rua para a cidade de Londrina. Nós estamos falando de geração de emprego e de um emprego realmente que vai, de certa forma, exige também um nível de qualificação muito bom. E aí que veio a grande parceria nossa entre a própria empresa, né, quem está trazendo esse negócio para cá, porque nós precisamos garantir também essa geração de emprego qualificado para atender essa demanda aqui. O que nós não queremos é, lógico, uma empresa como essa instalada tenha que buscar mão de obra de fora. Pelo contrário, o grande diferencial que a gente tem para a cidade de Londrina é a nossa capacidade de formar mão de obra e a quantidade de pessoas, né? Então, nós somos uma cidade de pés no centro capital, temos 600 mil habitantes e temos uma região metropolitana de 1 milhão e 100 mil e 200. São diferenciais nossos que a gente apresentou e conseguimos consolidar de fato. E só trazer aqui uma informação também muito importante, que nós estamos justamente ao lado de um dos centros industriais que há mais de 20 anos lutam pela pavimentação. E assim como o Buena Vista, é aqui o Della Ville. E o que é que nós fizemos? Quando nós entramos, assumimos um compromisso com o pessoal do Della Ville que nós iremos de fato pavimentar. E eu tenho a satisfação e a honra de anunciar a vocês que nós já estamos com 66%, quase 70% dos projetos já aprovados pelo governo do estado. E os recursos virão do governo do estado. Nós estamos falando de 31 milhões de reais de investimento para fazer toda a parte de rede de drenagem, toda a parte de calçada, toda a parte de pavimentação asfáltica, né, reforço da iluminação. Ou seja, um trabalho que realmente valoriza a geração de emprego. Londrina voltando a ser considerada uma cidade amiga do industrial, amiga do trabalhador da indústria, amigo da família de trabalhadores que realmente precisa de espaços adequados para trabalhar.
Olha, essa notícia útil.
Ok, foi o Sérgio Ribeiro, depois vai complementar com mais informações no nosso Paiquerê Rádio Opinião, mas é a pedra fundamental que aconteceu agora, lançada, colocada na Shopee aqui em Londrina, ao vivo, nosso Sérgio Ribeiro. O seu destaque, Edson Ferreira.
Bem, JB, vamos falar do STF, que traz aqui uma decisão em uma das suas comissões, câmaras, né, na verdade, e que são importantes, né? A primeira turma do STF votou para manter a decisão do ministro Flávio Dino, que determinou que infrações graves cometidas por magistrados devem levar à perda do cargo e não mais para aposentadoria compulsória como punição máxima. O ministro Dino determinou que na sua decisão, até então monocrática, que infrações graves cometidas por magistrados devem ocasionar a perda do cargo. Muitos da categoria torceram o nariz contra essa decisão, inclusive a Procuradoria-Geral da República e a Advocacia-Geral da União, afirmando que tal decisão deveria ser analisada em colegiado. Pois bem, a primeira turma então emitiu agora sua decisão, seu parecer sobre o tema e votou para manter esta decisão, acabando com a famosa aposentadoria compulsória para juízes, para magistrados, quando comprovadamente cometem uma irregularidade ou há uma corrupção ou há, enfim, um crime cometido por estes integrantes do judiciário. Evidentemente que haverá manifestações contrárias, mas a tendência é caminharmos para o fim da chamada aposentadoria compulsória, que, e o ministro Flávio Dino disse isso muito bem na sua decisão, não pune o juiz, mas pune o cidadão que tem que arcar com esse custo.
Valeu, valeu, esperamos, né? Que era uma aberração, o membro do judiciário cometia um crime, uma corrupção ou uma infração grave, ele era beneficiado aposentadoria, não trabalha mais, mas vai continuar ganhando. O seu destaque, meu caro Bruno Cardial.
Hoje eu também, amigos aqui do Jornal da Manhã, nossos ouvintes. Agora foi anunciada com um projeto especial a BR-369 de Londrina, que é aquele bolsão de estacionamento de motos, né? Um intervalo entre a parada dos carros embaixo do semáforo e a faixa de pedestres. Faz ali uma distância, uma área mínima, em que à frente ali dos carros e caminhões ficam as motos. Quando o sinal fica verde, elas já partem rapidamente e liberam o trânsito por ali. O objetivo da iniciativa que foi anunciada, da BR-369 ganhar estas áreas exclusivas de motos, é exatamente prevenir ali alguns acidentes que acontecem nesse período que as motos saem, né? Vale lembrar aqui, até há pouco tempo eu comentei, inclusive, na programação aqui da Paiquerê, que há pouco tempo eu estive em Apucarana, num evento lá em Apucarana, e no centro da cidade, praticamente todos os semáforos têm, na Avenida Principal de Apucarana, tem esse bolsão de motos. Em Londrina, nós tivemos um teste há um tempo atrás, e ficou somente ali restrito à Via Expressa, algumas regiões ali próximo da rodoviária, enfim, alguns locais em Londrina apenas. Agora, quem realizará esta implantação na BR-369 é a concessionária EPR, a responsável ali pela concessão da rodovia. O primeiro ponto a receber a sinalização é lá perto do Ney Braga, na frente da Cacique, ali no sentido que vem para Londrina, né? A pintura do asfalto já está programada para ser realizada ali, provavelmente deve estar finalmente, era entre ontem e hoje. Se esses resultados aí forem positivos, os bolsões serão levados para outros pontos da BR-369. Mais um quesito de segurança. Acho importante, no mês que nós falamos de trânsito, mês de maio, é uma boa opção as grandes cidades aí maiores que Londrina já possuem, e aqui eu considero realmente uma boa opção. A gente falava agora há pouco sobre corredores, né? Há semanas atrás aí, os corredores de motos aqui em Londrina, que havia uma possibilidade de implantação, tá aí. Essa é uma solução segura, fácil e prática, que dá para ser realizada, inclusive, em outras áreas aqui da cidade.
Muito bem. Bom, olha, o meu destaque apenas complementando uma situação que preocupa, não é? Da prestação de contas do governo do estado com o secretário da Fazenda Norberto Ortigara na Assembleia Legislativa e apresentou números até preocupantes do estado. Não sei o que representará isso para o futuro, mas na verdade no quadrimestre as receitas foram de 26 bilhões e 900 milhões e as despesas de 30 bilhões e 300 milhões. Segundo informações, havia caixa, mas nós ouvimos aí a palavra do secretário da Fazenda, preocupado, sim. A oposição diz que os gastos foram exatamente porque estamos num ano político de eleição. A situação, atendimento às prefeituras. Realmente, as prefeituras receberam bastante do governo do estado, mas a gente não sabe o que vai acontecer agora, daqui para frente. Primeiro, será estancado dia 4 de julho e até 4 de julho, se esses cofres estarão fechados para as prefeituras. Por isso, claro, e a preocupação aqui em Londrina é grande, porque Londrina não tem condição de investimento. E a grande maioria das obras que estão aí para serem feitas depende de recursos do estado. De qualquer maneira, é um assunto que a gente vai tocar para frente e, claro, precisa sim ser muito bem discutido. Desde 1954, a farinha de trigo família Venturelli faz a diferença na gastronomia brasileira. Para quem ama cozinhar, cada receita é uma assinatura e o segredo começa pela farinha. A farinha da família Venturelli é puríssima, extraída da parte mais nobre do trigo, garantindo leveza, consistência e qualidade incomparável. Do simples ao sofisticado, quando a base é de excelência, o resultado fala por si. Siga no Instagram @famiglia.venturelli e descubra delícias, deliciosas receitas. Farinha de trigo família Venturelli, proporcionando momentos incomparáveis. Ouvinte, mandando um áudio para cá.
Bom dia, JB, bom dia aos amigos da Paiquerê, tudo bem? Olha só, aqui na rua Ceará, com a Santa Mônica, o sinaleiro está todo apagado. Eu não sei se é alguma queda de energia, né? Enfim, mas o sinaleiro aqui está apagado. Aliás, né? Os nossos sinaleiros estão a beleza, né? Grande abraço a todos, um ótimo dia, Deus abençoe, obrigado. Aqui é o Sérgio do Lindóia.
Valeu, Sérgio, muito obrigado, hein? E principalmente esse aí, volta e meia tá com problema, não é? Na Ceará, com Santa Mônica, um sinaleiro ali importante, o movimento ali é grande.
Exato. Bom, reforçando aqui, você já comentou, o ouvinte Wesley, ouvido na matéria do Sérgio Ribeiro, já trouxe até um feedback dizendo que a Copel entrou em contato para encaminhar a demanda dele. Então, reforço oficialmente, a Copel se manifesta por meio da assessoria de imprensa em nota encaminhada aqui para a Paiquerê 91,7, dizendo o seguinte: a Copel informa que entrou em contato com o cliente que procurou a rádio para orientá-lo após a análise documental e o pagamento das faturas pendentes. A companhia vai realizar a regularização do cadastro e a troca de titularidade do imóvel. A central de atendimento da Copel resolveu a situação do cliente e o cliente ficou satisfeito, diz a nota, e o cliente entrou em contato com a rádio também, e a demanda só resolvida, bem, é importante lembrar, depois do contato com a Paiquerê.
Ah, deixa eu mandar um grande abraço, esqueci ontem de falar, pro Diego Bicudo. Diego Bicudo é uma figura extraordinária, aliás, há 20 anos atrás, ele fez o primeiro site da Paiquerê, ainda era Paiquerê AM, e ele veio trazer, até tinha umas credenciais minhas lá com ele no escritório. O Diego Bicudo hoje, olha que carreira bonita, ele é especialista em marketing musical para cantores, duplas e bandas, agência dos artistas do Brasil. Agora, incrível, de Ivete Sangalo, Sorocaba, olha, a relação dos cantores é de Londrina, a responsabilidade dos sites é dele. Parabéns, Diego, coisa maravilhosa, orgulha sim a cidade de Londrina, essa representatividade extraordinária que você tem e que você faz. Mais um ouvinte mandando um áudio para cá.
Dia JB. JB, olha, eu falei com você na segunda-feira, semana passada, se eu não me engano, sobre esse buraco, e ele continua aqui, certo? Eu acho que eu tenho para mim que não é responsabilidade de morador, porque é onde foi feito obra da Sanepar, você tá vendo? Aqui foi feito obra da Sanepar e deve estar com vazamento, porque o negócio tá feio aqui, tá aumentando, olha lá, a tubulação tá descendo, é terra, a água que tá tirando a terra, tenho pra mim que é isso, e tá afundando, tá aumentando, a madeira já desceu, ela tava pra cima, já tá descendo. Eu não acredito que seja responsabilidade do morador, porque aqui teve uma obra da Sanepar. Tá, um bom dia a vocês, é Júnior Lemes.
Valeu,
aqui é na
valeu,
Mossoró, com Paraíba.
Ah, valeu, obrigado, Júnior. Ah, eu vou mandar de novo para a Sanepar. Eu vi, claro, aí no vídeo, o Júnior Lemes, né? Eu vi no vídeo e eu não sei se é da Sanepar. De qualquer maneira, ele disse que a Sanepar fez algum trabalho ali, não é? Então, de maneira que pode realmente, não é, ser alguma coisa da Sanepar. A gente vai mandar para lá, não me lembro se eu mandei, mas eu vou mandar agora lá para a Sanepar, tá bom?
E perigoso, bem perto, inclusive, do piso tátil da calçada, né? Impressionante, hein? O buraco aí que ele mandou nesse ponto. Bem, fica o registro, sem dúvida alguma. Participação dos ouvintes com a gente aqui, muito bem, obrigado também a participação da, bom, já vejo o nome dela aqui, mas dizendo o seguinte: importante que o município dê uma atenção para a sinalização, pintura nas ruas, né? Sinalização horizontal. Já houve, né, essa demanda, esse pedido há algum tempo. Ah, aqui, Antônia, obrigado, Antônia. Já houve essa demanda e o município dizendo que haveria recursos, mas ainda não avançou. CMTU aqui responde por isso, Antônia.
Muito bem. Olha, deixa eu falar da Raul Fulgêncio. Ontem estive lá conversando com o Leandro, com o Raul, sobre as novidades e principalmente sobre esse lançamento da Nexo, ali na Madre Leônia Milito, bem em frente à van ali, que a Yoshi está, ela responsável pela construção da Nexo, que é um investimento, estúdios que está acontecendo no país todo. Olha, impressionante. Você que pretende, quer investir apartamentos pequenos, mas olha, com locação que vai ser curta, temporária, mas garantida, e ter toda uma estrutura para atendimento ali. O diferencial é isso, tem gestão de condomínio. Você é dono do apartamento, mas tem a gestão do cuidado, da limpeza. Olha, é simplesmente impressionante. E eles me davam uma aula falando isso. Hoje São Paulo, mas isso explodiu em São Paulo. E aqui em Londrina não tinha por causa da legislação, que mudou. E agora, então, esses estúdios vão começar a aparecer em Londrina. E, claro, com investimento que não é alto e o retorno muito bom, eu não tenho a menor dúvida que isso vai explodir.